está aqui conosco no estúdio, Felipe Hoffmann, colunista de Odisseia. Olá, Felipe.
E aí, tudo bem? Vamos falar de cinema.
Adoro, adoro. Demais, um dos melhores momentos da semana, o momento que a gente vai falar de cinema. E a gente já começa falando de um super blockbuster. Missão Impossível 7.
Acerto de contas, parte 1.
Eu já tô imersa no mundo do Missão Impossível, porque o Tom Cruise, eu acho que ele tem essa habilidade de fazer isso com a gente. Ele fez isso em Top Gun.
Fez em Top Gun.
E ele tá fazendo novamente em Missão Impossível, porque ele tem essa de fazer vários papéis, de não precisar de dublê. Conta aí pra gente o que a gente pode esperar, Hoffmann.
O Tom Cruise, ele foi o grande galã ali dos anos 90 e início dos anos 2000, né? Tanto é que Missão Impossível veio lá em 96, trouxe ele ali. Depois ele participou de vários outros filmes, Minority Report, Jack Reacher, além de Top Gun, né? E ele era visto como esse galanzão e tal. E a gente tá acompanhando a história do Ethan Hunt, que é esse personagem de Missão Impossível, desde 96. Então já vai dar 30 anos aí que ele é esse agente secreto do governo americano fazendo essas missões impossíveis. E assim como Top Gun, Maverick, dá indícios que ele tá se despedindo do personagem, né? E aí o filme, esse Missão Impossível 7, Acerto de Contas, parte 1, porque faz parte dessa duologia aí, que vai chegar um segundo filme daqui a alguns anos, para encerrar esse arco do Ethan Hunt como esse super agente impossível. Aqui, novamente, a gente vai ter aquela história clássica de Missão Impossível, com uma entidade querendo que tem uma super arma secreta e vai acabar com o mundo e tal. Só que aqui tem uns conceitos mais tecnológicos de inteligência artificial. Então, esse é o grande vilão do filme. Em tempos de ChatGPT aí, é um tema bem atual. E aí, essa grande máquina que foi criada pelo homem se rebelou e consegue apagar quem quiser do mapa, porque tudo está ligado, tudo é tecnológico. Então, quem que essa máquina quer que seja apagada, ela vai fazer isso virtualmente, né? E aí, lógico, tem os seus capangas, os capangas moram ali. A história é dividida em duas, mas o filme funciona como um só. Então, são 2 horas e 40 que você não vê passar. Assim.
É o poderoso chefão, quase.
Exato.
Né?
E como vai passeando por cidades, então você está em Roma, depois você está em Veneza, você está em Paris, né, você vai andando por outros vilarejos, não te desgasta. Assim, você sente que a história vai se renovando a cada historiazinha ali dentro do próprio filme. Né? E aí, tem sempre a pergunta, pô, é o sétimo. Eu preciso assistir outros para poder entender? Não precisa. O filme se basta como ele mesmo, mas é bom que tenha ali um background dos dois últimos, que é o mesmo diretor, né? A gente pega lá o primeiro filme de 96, foi dirigido pelo Brian De Palma, que foi, assim, eu acho ele um dos melhores da franquia.
É uma obra-prima aquele primeiro.
É fantástico, assim, cada
tem uma finesse,
cada cena,
né?
Sim, e eu fiz essa maratona de rever todos até chegar no sétimo. E continua muito atual, assim, continua muito bem produzido, muito bem filmado, a história é muito gostosa de assistir. E desses 7, talvez o que eu goste menos é o 3, mas que tem o melhor vilão, que é o Philip Seymour Hoffman, inclusive meu tio aí, parente distante, né? Faleceu já, infelizmente.
Agora que eu fiz a relação, e ainda é Felipe Hoffman
Felipe,
também,
pois é,
né?
Num outro universo ali, ele tá na coluna sem spoiler.
Tá no metaverso ali.
Without spoiler.
Uh-huh, without spoiler.
E aí, nesse sétimo filme, a gente tem uma história muito interessante também, com muita ação, e de novo Tom Cruise sendo Tom Cruise dispensando completamente os dublês. Então ele vai subindo num trem em movimento, ele mesmo subindo, ele vai pular de um penhasco numa motocicleta, e ele mesmo pula desse penhasco com a motocicleta. Então você vê ele fazendo a cena de ação. Até por isso que ele está se despedindo, porque o Tom Cruise já tem 60 anos ali. Então daqui a um tempo ele já não vai aguentar mais fazer essas cenas. Você vai vendo o desgaste do personagem também, né? E interessante que Missão Impossível estreou no fim de semana agora passado, como pré-estreia, e ele chega agora aos cinemas na quinta-feira. Por quê? Na semana que vem a gente vai ter Barbie e Oppenheimer juntos.
Barbenheimer.
E aí eu fui dar uma olhadinha nas salas de Barbie, por exemplo, estão lotadas, assim, quase não tem já mais ingresso para assistir. E com Missão Impossível foi muito... Teve esse acerto, assim, foi bem estratégico e jogar para o fim de semana antes, porque ele já faturou 500 milhões de dólares em bilheterias no mundo. Então, sim, já dá mais de R$1 bilhão aí de reais. Anteciparam essa pré-estreia em 2 dias, eu assisti no fim de semana passado. e as salas também estavam lotadas, assim. Então, em greve, a gente até vai abordar isso daqui a pouquinho, mas em greve de atores e roteiristas, talvez aí seja um dos últimos filmes blockbuster dessa jornada de verão do Hemisfério Norte, dos grandes filmes. A gente está encaminhando para o final agora com Missão Impossível 7, Acerto de Contas, parte 1.
Agora, uma curiosidade que eu acho do Missão Impossível é por que eles nunca vieram para o Brasil gravar? Eles nunca vieram, né?
Nunca
vieram.
Nenhum
momento, porque olha só, o Vicente, olha a mensagem que o nosso ouvinte Vicente mandou. Será que teremos a possibilidade de ver Ethan Hunt pulando da terceira ponte ou do Morro do Moreno? Seria ótimo para projetar o nosso estado e ver o Tom de perto.
Seria, e o próprio Tom Cruise pularia ali de paraquedas.
Imagina,
do Morro do Moreno.
Pulando de paraquedas ali, vendo o Convento da Penha, em Missão Impossível.
Uma cena linda. Nossa. Ali pousando no Cais das Artes, né?
Exatamente.
Que coisa maravilhosa seria.
A gente já está projetando. Olha aí, o Felipe Hoffman, você já está falando, tem greve de roteirista, mas você já está com o roteiro pronto.
E já tá
que
com
pode
tudo
apresentar.
Na ponta da língua.
Exato. Sim.
O grande vilão é o ChatGPT.
Então, Missão Impossível, a inteligência artificial, então, é o grande vilão dessa vez.
É, o grande vilão ali do
E já está nos cinemas, já estreou, já podemos assistir na sala de cinema.
Filmaço, mesmo quem não assistiu os outros, vá assistir, porque é muito bom mesmo.
Tá certo. Então, fica já a dica aí do Felipe Hoffman e a gente vai agora para mais uma opção, Bird Box Barcelona. É algum spin-off de Bird Box com a Sandra Bullock, aquele finado que teve uns que ou amaram ou odiaram aquele filme?
Foi 880, né? 50-50 ali com Bird Box, um filme que foi adaptado de um livro muito famoso também, fez muito sucesso, e na Netflix também fez muito sucesso lá em 2018, quando chegou. Contava a história ali de seres que você não podia ver, caso você visse, você tinha vontade de se matar, né? Então é extremamente letal, ali dizimou a população. Então você tinha que andar com vendas. Então você tapava o olho ali e tinha que viver normalmente sua vida sem poder entender qual que era essa entidade aí, do além, o extraterrestre e tal. Agora a gente tem uma continuação, não é bem uma continuação, é um spin-off que não, as histórias não estão ligadas diretamente, que se passa em Barcelona. Então Bird Box Barcelona vai contar aí parte do início desse... da população dizimada ali, né, quando esses seres chegaram na Terra, e como que alguns grupos surgiram a partir desse problema e querem mandar na sociedade hoje em dia e tal. Então tem algumas seitas que falam para você não usar vendas, que isso aí você está tapando você da realidade e tal. Tem vários paralelos assim. E chega agora colocando a cidade de Barcelona em evidência. Assim. O filme tem vários atores famosos ali da Espanha, trazendo um contexto bem regional. É bem interessante ver como que o universo pode se expandir. Se lá no primeiro longa de 2018 era uma adaptação direta do livro, aqui a gente se distancia disso e vira uma franquia, né? Então, quem sabe também pode ter um Bird Box Vitória, Vila Velha. Imagina.
Imagina.
Então, tem essa possibilidade.
Tô adorando essas possibilidades.
Trazendo pra cá esse capixabismo, né? Mas a gente tem agora esse cheirinho de franquia chegando na Netflix com Bird Box Barcelona. O filme tá sendo bem comentado, viu?
Então... Melhor do que o Bird Box com a Sandra Bullock ou ainda tá aquelas críticas mistas?
Pois é, eu acho que quem gostou da Sandra Bullock vai gostar desse. Quem não gostou, vai continuar não gostando.
Entendi.
Vamos permanecer ali no mesmo.
E é um filme na Netflix, já estreou ou vai estrear?
Isso, ele chega agora na sexta-feira, nesse fim de semana, na Netflix, para poder assistir lá um filmezinho aí de fim de semana para poder curtir.
Então fica a dica, Bird Box Barcelona, este final de semana na Netflix. Agora, para nossa próxima sugestão da semana, A Fantástica História do Balão, documentário no Star Plus. É sobre o Balão Mágico?
Sobre o Balão Mágico.
Olha, Balão Mágico.
Vamos trazer ali a Simoni, o Toby, o Mike, o Jair de Oliveira, o Jairzinho. Depois do sucesso estrondoso que foi o Balão Mágico nos anos 80. Trazem os personagens ali, as pessoas que viveram aquilo. É um documentário dividido em três partes. E aí vai contar a ascensão do Balão Mágico, do que foi tudo aquilo, como que os empresários se aproveitaram daquela situação e a decadência e o futuro depois que eles saíram do Balão Mágico, né? Então a gente tem ali os personagens, um foi para um lado, outro foi para o outro, teve brigas e tal. Então o documentário vai colocar os quatro de frente a frente ali, então vai trazer de volta as brigas e os contextos da época ali. E é interessante a gente ver isso, porque todo grupo que faz muito sucesso em determinado momento da história e do entretenimento, chega uma parte dessa história que rompe muito bruscamente ali por conta de brigas, por conta de várias coisas,
Sim.
né? O show business fala muito mais alto do que tudo ali. Então, a atuação dos empresários também é muito forte nesse sentido. E aí eles vão confrontar tudo isso que passou com eles, né, nos anos 80 e 90, e a vida que eles seguiram depois, assim. Alguns preferiram o anonimato, outros fazem sucesso, como a Simone e o Jairzinho, por exemplo. Então, assim, eles foram grandes personagens ali de uma parte da população, né, nos anos 80 e 90. E aí, hoje em dia, muita gente nem sabe quem foi Balão Mágico, né? Mas tá aí um grande grupo infantil que até batia de frente com a Xuxa em vários aspectos ali, assim, né? Inclusive, a Xuxa tá vindo com documentários aí também, então tá nessa onda de resgate dos anos 80, 90, de novo, desses personagens. E o Star Plus traz uma produção original da mesma criadora do Pacto Brutal, aquele documentário da Daniela Pérez. No HBO Max, né? Então, vai trazer várias pessoas, várias participações ali exclusivas, né, pro documentário, e vai contar essa história. Muito interessante, a gente já pôde assistir, inclusive tem lá a crítica em odisseia.com, né, o que a gente achou do documentário. E para quem não viveu, é bom saber essa parte da nossa história e do entretenimento. E para quem viveu essa época, vai ter um quê de nostalgia, de ver de novo
Sempre
aquilo
tem,
tudo,
né?
E entender o que foi esse sucesso estrondoso do Balão Mágico e essa ruptura depois de alguns anos.
E já chegou no Star Plus?
Já chegou no Star Plus. Os 3 episódios estão disponíveis por lá.
São 3 no total ou vem mais?
Não, são 3 só.
Ah, já tá tudo lá. Então,
fácilzinho de...
Então, dica já também de Felipe Hoffmann, A Fantástica História do Balão, documentário no Star Plus. Para ir finalizando o nosso comentário, Felipe, eu queria que você fizesse um bem bolado para mim, envolvendo crise dos roteiristas, greve, né? Greve dos roteiristas em Hollywood, e que a gente fizesse um rápido bate-bola aí dos indicados do Emmy, sem surpresa nenhuma esses indicados.
Pois
né?
É, começando com o Emmy, sem surpresa zero, sim, porque a gente teve Succession liderando as indicações 26, 27, e HBO mandando ali com
Parecia
mais de 100.
Parecia um prêmio interno da HBO, não teve nem graça.
Festinha da empresa da HBO, porque foi Succession, foi The White Lotus, foi The Last of Us, foi House of the Dragon, então foram várias séries da HBO ali, e claro, o destaque fica por conta de Succession, que foi a grande série aí do ano, estrondoso o sucesso que fez para quem acompanhou. Engraçado que não é um super sucesso, não tem aquela legião de fãs, mas quem viu reconhece o valor e sabe que é muito boa. E premiações como o Emmy assim, vão dar ainda mais destaque para Succession, que tem tudo para levar aí todas as categorias praticamente de ator, atriz, melhor roteiro, melhor episódio, melhor direção, melhor tudo, melhor série, enfim, é a grande favorita aí para levar o Emmy. Já uma parte da greve dos diretores foi aprovada hoje, a greve dos atores de Hollywood. Para quem não sabe, todos os atores que você vê em tela, no cinema, e atrizes, eles fazem parte de um sindicato de atores. Assim como advogados fazem parte da OAB, eles fazem parte desse sindicato que aprovou uma greve defendendo melhores direitos trabalhistas ali. Entre eles, uma utilização melhor de inteligência artificial. De novo, a gente está falando aí de deepfake com o comercial que a gente teve recentemente da Elis Regina e tal, né? Tem essa pauta também, mas principalmente de dinheiro relacionado à exibição em filmes e séries de streaming. Porque então, quando você negociava, as produtoras negociavam esses direitos, por exemplo, o Warner Channel, toda exibição de um episódio no mundo, uma parte iam para os atores. Nos streamings não tem isso porque você não tem números, então você não tem esses dados concretos. E aí a categoria luta para que tenham maior transparência nesses números com serviços de streaming, para que, além dos grandes atores aí que a gente vê, os menores também tenham uma parcela dessa grana, né, para que fazem ali a indústria girar. E eles se juntam com a greve dos roteiristas, que já dura aí 6 meses. Então, a greve dos roteiristas, que já tem esse tempo todo, tá causando uma fissura em Hollywood, porque agora tudo está parado. Não tem mais produção de filme, não tem mais produção de série, eles não podem aparecer mais em pré-estreias. Por exemplo, ontem foi a de Oppenheimer. Se fosse hoje, já não poderia mais, porque está de greve e isso impacta, eles não podem participar de entrevistas, de nada. Como que vai ficar a indústria americana, que depende dessas celebridades, e o cinema daqui para frente, né? Então, pode ser uma greve que dura aí uma, duas semanas, mas pode durar 6 meses, igual dos roteiristas, né? Como que a indústria vai conseguir sobreviver depois disso? Aí que fica, porque já vinha de uma queda grande da, por conta da pandemia, né? Ficou aí 1, 2 anos com várias obras paralisadas, canceladas, enfim. Agora a gente tem essa greve dos atores, que eles estão reivindicando direitos muito válidos, e para tudo para conseguir isso, se estender, vai ter vai reverberar aí daqui para frente na indústria de Hollywood. Muito interessante os movimentos que estão acontecendo lá para isso acontecer e para, quem sabe, ter um fim disso aí.
E eu tenho a impressão que isso já aconteceu na música também, né? Com Spotify. Acho que no início, há um tempo atrás, a própria, sim, Taylor Swift, acho que há bastante tempo atrás.
Vários artistas não quiseram colocar.
Até quando o Jay-Z também lançou, né, a própria plataforma, como é que era? Tidal?
Alguma coisa assim.
Eu esqueci também o nome da plataforma.
Mas ele chegou a lançar lá.
Mas tinha. Enfim, Felipe Hoffmann já deu aí as suas indicações da semana. Eu estou ansiosa para o dia em que vamos comentar Barbie e Oppenheimer.
Semana que vem.
Semana que vem. Já fica a dica aí para os ouvintes, as estreias mais aguardadas do ano. E, é claro, já peço também para você deixar aí todos os contatos das redes de A Odisseia.
Odisseia.com, o nosso site. Tem críticas lá de Super Fantástica. O documentário ali do Balão Mágico, né? Super Fantástico alguma coisa.
Fantástica História do Balão.
Isso aí. Tá lá em odisseia.com. E também as nossas redes sociais. A Odisseia. Conversa com a gente vai estar atualizando. Hoje tem live, inclusive, de Missão Impossível. Vamos falar da franquia inteira. Entra lá em Odisseia, que a gente atualiza todo mundo.
Show, Felipe. Obrigada e até semana que vem.
Até lá.